Aleluia, Jesus.
Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, bom dia a todos, né, irmãos? Amém. Nós escolhemos a primeira hora do dia para louvar o Senhor. Sabe que se a gente arrumar sempre esse tempo para ficar com Deus, Ele vai arrumar todas as situações da nossa vida, né? Toda a história vai mudar. Então, o que realmente Deus precisa de nós é esse momento que nós entramos na presença dEle. Alguém diz assim, ai, mas eu oro, eu não entro na presença de Deus, eu não sinto a presença dEle. Bom, isso é uma conquista, né? Nós já nascemos de novo, temos o Espírito recriado, a gente está orando em línguas, nós estamos sim na presença de Deus. Acontece que as emoções é que estão abaladas, as emoções é que precisam de cura. As emoções precisam sair de onde elas estão e entrar na condição de Deus. Então, essa parte da nossa vida é que precisa de muito trato. Essa parte das emoções, porque elas nos enganam. Então, de repente, eu estou me sentindo tão bem, mas é só um momento emocional. Não é a fé, né, que me leva à vitória, que me dá perseverança. Tá? Então, muito importante é nós seguirmos o que a palavra de Deus diz, buscar Deus. E nós vamos devagar entrando na presença de Deus quando nós colocamos todo o foco nele. É preciso fazer isso. Quando você quer prestar atenção numa coisa, você focaliza aquilo, né? Você quer ouvir, você quer captar, você quer aprender. Então, você, né, focaliza aquela situação. Então, é isso que nós temos que fazer. Colocar o foco em Deus. Então, muitas vezes, a gente não põe o foco em Deus, fica distraído. E aí, a nossa alma e as emoções que fazem parte da alma, elas não vão sendo ajustadas para ficarem na presença de Deus. Então, elas querem nos dominar ainda com sentimentos, né, com coisas que nos atraem e saindo da presença de Deus. Então, comece a prestar atenção nas suas emoções e naquilo que você está pondo mais força, tá? Então, o Senhor não quer que nós estejamos preocupados, o Senhor não quer que a gente carregue fardo, né? Então, a gente carrega fardo por causa do modo errado de pensar. Então, a gente está pensando errado. Isso são espíritos malignos que eles vêm na nossa mente. Eles agem nas emoções. Então, no começo, é difícil detectar os espíritos malignos. Por isso que a gente tem que orar bastante para ter uma sensibilidade espiritual. Aí, os espíritos malignos não vão nos conduzir mais. Não é legal isso? Então, isso é treino, isso leva tempo, mas você precisa ser uma pessoa dedicada à oração, dedicada em buscar Deus. Não é assim, de repente, num minuto, 15 minutos, que você vai conseguir entrar nessa condição, mas é uma perseverança, é algo assim, de uma busca de Deus que nós precisamos fazer. Às vezes, a gente precisa ter uma busca mais intensa. Acontece isso, tá? Então, tipo assim, pessoas falam assim, ah, vou pro monte, não sei o quê. Na verdade, as pessoas querem buscar Deus. Você pode buscar Deus na sua casa. Eu nunca fui no monte, nunca pude sair da minha casa para ter, assim, uma busca intensa de Deus fora, sabe, da minha vida ali. Por quê? Ué, porque ninguém ia entender isso, meu marido não ia entender. Eu não podia largar, abandonar minha casa, as crianças. E olha, vou passar 15 dias agora num lugar a sós com Deus, que eu preciso sair da condição que eu estou. Eu não pude fazer isso. Tem gente que tem condição, é legal. Se você pudesse isolar de repente. Tipo assim, eu vou ficar agora esses momentos aqui com Deus. Isso é uma busca. Às vezes a gente precisa ter mais uma busca intensa para a gente ir chegando num lugar em Deus. Então, mas eu fiz isso assim mesmo dentro da minha casa. Eu fiz as minhas obrigações, né? Tudo certo, o que era do meu dever, e o resto do tempo eu busquei Deus. Eu fui buscando Deus, dentro da minha casa. Uai, tem um lugar na sua casa que você pode ficar, você e Deus, né, gente? Não precisa ser no banheiro, porque isso aí a gente já passou do limite, vai. Vai porque eu vou pro banheiro, ai, pelo amor de Deus, você não conquistou nada na tua casa ainda. Você tá por fora da tua casa, né? Sabe, você não tem uma cama onde você dorme? Ou você dorme no banheiro? Né? Gente, então umas coisas extremas, absurdas, que, sabe, isso daí não tem a ver, vai. Seja simples, tem uma hora que você pode ficar sós com Deus, buscar Deus. Então, uma busca mais intensa de Deus é necessário. Então eu fiz isso com perseverança e eu consegui sair daquela condição que eu era, que eu vivia antes. Tá? Então é a gente orar mais em línguas, ler a palavra, estudar a palavra. Precisa estudar a palavra, gente. Senão você nunca vai crescer espiritualmente. Então, a leitura, vamos dizer, da primeira carta de João, que a gente sempre indica, Efésios, Hebreus, bom, todas as cartas, 1 Coríntios, 2 tal, todas, que a gente está indicando, que é, sabe, é um jeito de você conhecer mais a palavra de Deus. Mas você tem que estudar os ensinos que são trazidos para você entender aquilo que você está lendo depois. O Espírito Santo vai trazer revelação para você em cima daquilo. E se você não tem revelação da palavra de Deus, você nunca vai andar nela. Você não sabe andar nela. Então é muito difícil nós controlarmos a nossa emoção, os pensamentos, se nós não temos um crescimento espiritual. Você nem vai, como eu disse, imaginar que é o diabo. Os seus pensamentos ficam à mercê de quem quiser. Ou seja, de qualquer hóspede indesejável. Tem sim, tem hóspedes indesejáveis. As pessoas não, espíritos malignos. Atormentadores. Esses são os piores hóspedes que nós recebemos. Tá? Então, esses a gente não tem que receber, a gente tem que expulsar. Então, o espírito de medo, espírito de assim, querer resolver os problemas. Quando a gente quer resolver muito o nosso problema, nós estamos agindo no racional. E quando nós agimos através do racional, nós estamos pecando. É isso que é. Estamos pecando porque nós não confiamos em Deus, isso é um orgulho. Então, isso é uma soberba que vem do diabo. Por isso que Deus não quer que a gente resolva os problemas. Se você começar a orar, Deus vai resolver seu problema. O que precisa é você buscar Deus. Todo mundo tem tempo. É questão de querer. É questão de ir mais perto de Deus. Então, eu estou orando, não estou sentindo nada, não importa, mas eu estou buscando Deus, porque uma hora dessas eu vou desligar de tudo e vou conseguir ficar na presença dEle. E essa presença é que me traz paz. Então, que parte, vamos dizer, do seu corpo que você não tem paz? De repente, às vezes você não tem paz porque tem uma coisa que atormenta no seu corpo, sei lá, é o tornozelo. Parece que meu tornozelo é o tamanho de um elefante. Não tem umas coisas assim? Sei lá, gente, a ponta da minha orelha. Eu tenho um negócio aqui que parece que é uma orelha de elefante. Sabe, o que, de repente, no seu físico te atormenta? É porque a paz não está lá. Então, se você começar a buscar Deus, você vai começar a ter paz no seu físico também. Uma delícia. Tem gente, né, que precisa de muitas coisas para relaxar o físico. O físico fica bem sem tensão se a nossa alma não está tensa. Tá? Então, esses espíritos atormentadores é que vão fazendo pressão também no nosso físico, trazendo mal-estar, trazendo doença, dores, e, enfim, não tem nem remédio que sara isso, viu? Você pode tomar, mas daqui a pouco volta. Né, gente? Tá? Então, vamos abrir a nossa Bíblia, né, num versículo clássico. Clássico quer dizer para sempre. Não que os outros não sejam, mas esse daqui nós vamos usar para sempre, que é a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse negócio de se humilhar, porque quem é humilde se humilha. Então, se humilhar é você aceitar a palavra de Deus, obedecer. Parece que é fácil obedecer, mas nem sempre é. Tá? Então, nós vamos obedecer se a gente orar bastante em línguas. Né? Às vezes as pessoas, a gente tem uma tendência assim de se preocupar com tudo, né, gente? Tudo. Essa preocupação são espíritos atormentadores. É diabo. Nós vamos deixar quem tomar conta da nossa vida? O diabo, fazendo pressão. Né? Tipo, ai, cortei meu dedo, não fecha, não cicatriza, ai, blá, blá, blá. Isso não é uma preocupação? Isso é um diabo que está colocando, está me guiando mesmo, para eu acreditar que isso não fecha, e aí vai cair um pedaço do dedo. Porque o fim é esse, preocupação. Então, isso é falta de humildade, de eu me colocar na presença de Deus e deixar que Ele tome conta para que tudo seja resolvido. Então, vamos aprender mais uma vez que tormento na alma, na mente, são espíritos malignos. Espíritos que atormentam. Então, isso é horrível. A nossa mente não para de pensar, mas ela tem que pensar a palavra de Deus que nos relaxa, nos descansa, nos restaura, nos abençoa. Porque a palavra de Deus é vida. Agora, o resto que fica na cabeça não presta. Traz destruição para a nossa vida. Nós não vamos ter sucesso. Então veja aqui Deus falando isso daqui, olha. Através do apóstolo Pedro, né? O Espírito Santo está falando, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus está falando que ele cuida. E olha, Deus não falha nunca. Ele não vai falhar nesse problema, nessa situação. Mas aí a cabeça vai ficando maior que o corpo, né? De tanto tormento. Porque não vai dar certo. Porque é de medo. Porque não. Blá, blá, blá. O diabo vem sempre. De repente você está tranquilo e você lembra de algo e começa a ter medo, né? É um diabo. É um diabo. Você tem que saber que isso é diabo. Ele não vai aparecer na sua frente, garfão. Ô, tô aqui agora, eu vou tacar um medão em você. Você vai falar, sai daqui, diabo. E ele vai sair em nome de Jesus. Porque no nome de Jesus ele sai. Agora, se você é uma pessoa que não tem comunhão mais intrínseca com Deus, um relacionamento mais íntimo, você não vai desconfiar que é o diabo. Você vai passar o dia e a noite com aquilo. De repente você acorda no meio da noite. Por quê? Espírito atormentador. Né? Se ele não traz um caso específico, ele fica passando de uma história para outra, né? Que é de noite, ele adora, né? Nossa, gente, aí ele aumenta. Então, por quê? Ele não quer que ninguém, nessa hora que a gente está descansando, a mente precisa descansar. A nossa mente precisa descansar. Por isso que a gente dorme. Quando a gente dorme, a gente entra num lugar muito escuro. A mente fica tranquila, calma, descansando. Agora, se eu tenho espíritos atormentadores, eles não me deixam dormir. Ok? Então, adianta eu ficar tomando remédio para dormir? Eu estou anestesiando o diabo, ele está lá, gente. Estão me acompanhando? Então, a gente precisa... Esses momentos são louváveis aqui, que a gente fica adorando a Deus. Você pensa que não? É. Se você começa a falar... Gente, a próxima vez que você vier aqui, comece a prestar atenção no que você está falando. Jesus, eu te amo, você me salvou. Começa a falar isso, você vai começar a entender o que é isso, você me salvou. Jesus, eu não tinha jeito nada na minha história, tinha jeito, mas você deu um jeito... Senhor, você escreveu meu nome no livro da vida eterna. Pai, você teve realmente misericórdia de mim. Eu agradeço. Você vai começar a entrar num amor que é de Deus. Aonde esse amor começa a descansar você, começa a te dar paz. E aí você vai começar a discernir os espíritos atormentadores. Aí você começa a pensar... na pessoa da família, no outro, mais no outro, começa a ficar, aí agora, a sua ajuda não vai resolver a vida de ninguém. A gente ajuda, mas não resolve. Tá? Não é que não seja para ajudar, tudo bem, mas não é isso que resolve. Nós temos que ter a paz e saber que Deus está agindo. Então, isso é um treino. Enquanto você não entrar nisso, você tem que buscar treinar mais. Você quer aprender a nadar, você tem que treinar. Você não pode ficar lendo livros, né, com a teoria de como nadar, uma braçada, depois o outro pé. Aí você cai na piscina, você bum, vai lá pro fundão. Porque, gente, só está na teoria, não está na prática. Tá, gente? A fé é prática, é ação. Nós temos que aprender essa ação. Não é só teoria, eu sei que Deus pode. Isso é teoria, amém. Não sei que Deus pode, eu estou na ação. Eu não estou me preocupando, Deus está agindo. Estou fazendo o que é para eu fazer, mas eu lá na minha oração, quando eu estou na presença dele, eu vou entregando e confessando que ele está agindo, que ele está resolvendo o meu problema. Isso é crescer espiritualmente, é vencer o diabo. Cada um tem que vencer o seu diabo, porque ninguém muda o coração de ninguém, só Jesus. Tá? Então nós não vamos carregar peso dos outros. Porque nós não vamos mudar o coração das pessoas. Aí acaba sendo um fardo. Estão me acompanhando, gente? Acaba sendo um fardo. Que situação que está um fardo na sua vida? Tem solução. Se você aprender a entregar isso para Deus, você vai começar a ver de outro modo, você vai ter paz. E Deus vai agir. Não é demais isso? Então, veja, o apóstolo Paulo ensina a mesma coisa lá em Filipenses. Então, não se esqueçam, gente. A gente precisa disso todo dia. Porque todo dia vem esse espírito atormentador na nossa cabeça para a gente ver se entra na dele. Gente, cada dia eu estou ficando mais pertinha com relação à voz do diabo, com as mentiras dele. Porque ele é muito sutil. Muito sutil. Se você não estiver com a palavra de Deus, não souber entrar na presença de Deus, ele fica falando na tua mente e você não sabe que é ele. E você começa a aceitar aquele pensamento. E você começa a seguir aquele pensamento. E aquilo vai trazer coisa ruim para a sua vida. A bênção não vai chegar. Porque você pode estar assistindo televisão e pensando em mil coisas ou não. Você está guiando seu carro, andando na rua, pegando ônibus, indo para lá e para cá, você está pensando. E nem sempre esses pensamentos são bons, são do diabo. Você está pensando? O diabo está lá, vê se te pega, ele começa com aquilo, gente. Eu estou ficando muito mais esperta. Peraí, pode sair, diabo, eu não vou fazer nada disso que você está falando, pode sumir daqui. Porque esse pensamento não é meu, já descobri que é seu. Sai. Gente, isso é bárbaro. Isso é demais. Você vai parar de receber esses hóspedes inconvenientes. Você põe fora da tua cabeça. Você tem que aprender isso. Fica, ora mais, fica mais na presença de Deus. Você vai ver que quando você começar a ter mais intimidade com Deus, você vai ter domínio sobre isso. Por isso que um dos frutos do Espírito Santo na nossa vida é domínio próprio. Esse é o domínio próprio. Você não vai aceitar mais isso. Né, gente? Teve uma época que eu vivia assim. Gente, o que era isso, hein? Eu tava, era cheia de tormento na minha cabeça. O ar nem chegava onde tinha que chegar e eu tinha que ficar fazendo isso até na frente dos outros. Porque eu morria naquela hora. Pessoas, coitada, a Ana tá ruim. Eu tava mesmo. Mas eu tava lutando, buscando vencer. E eu venci. Tanto que eu nem tô com isso, né? A cada 2 segundos suspirando aqui na tua frente. Senão eu ia passar isso tudo pra você. Né, gente? É horrível, espírito atormentador. Estão me acompanhando, gente? Vai orar em línguas, está resolvendo sim. E põe a sua atenção. Você vai ver que a sua mente não quer pôr atenção em Deus. Porque ela está dominada pelo diabo. Você vai ter que vencer isso. Não vou aceitar esse diabo. Você está falando que vai ser isso? Não vai. Não vem dar conselho para mim, diabo. Ele adora dar conselho. Faz isso, faz aquilo outro. Mas não é nada coisa boa. Quando vem esses conselhos, eu falo assim, mas o que, que Deus fala na palavra? Deus vem na hora, um versículo. Puxa, é completamente diferente. Fala, ah, é, então eu não vou seguir isso não. Se não é de Deus, eu não vou seguir. Parece que eu não vou ter força. Mas o Senhor é a minha força. Ele te dá força se você está orando. A sua qualidade de vida vai melhorar. As bênçãos vão chegar. Você vai ser uma pessoa protegida por Deus. Isso que é o legal, gente. Então, veja aqui Filipenses capítulo 4, versículo 6, Deus também está falando aqui através de Paulo. Paulo sabe muito bem sobre isso, porque a gente já viu o quanto o diabo atacou ele, né? Ele nos ensina. Então, no versículo 6 de Filipenses, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e ações de graças. Como é que você vai resolver essa aflição que você tem dentro de você? Através da oração, gente. Tem hora que fala assim, não, eu preciso orar mesmo. Não, peraí, parece que... E não é que parece, tem algo dentro de mim que me chacoalha. Não, você precisa orar mesmo, pega firme. Firme, porque essa situação não é brincadeira. Deus põe, me coloca nessa condição. Senão o diabo me destrói. E é isso que ele quer, destruir cada um de nós. Se você não está orando, se você não está buscando Deus, você não está sabendo o que, que o diabo está fazendo para acabar com a sua vida. Ele sabe muito bem parar uma pessoa, pôr a pessoa numa condição que ela não consegue mais nada. Ele consegue. Aí você quer fazer, não dá. Você entrou numa situação. Tipo assim, ó, quer ver? Você, eu gosto de ir na igreja. Se o diabo vê que você está indo bem, que você está até crescendo espiritualmente, ele vai arrumar uma coisa na sua vida que você nunca mais vai poder pôr o pé na igreja. por aí. Mas vem mesmo essa situação. Não é que você, sabe, não vai ter como chegar na igreja, tipo, ai, não tenho carro, não tenho dinheiro para condução. Não, não é isso, não. Ele coloca algo na sua vida e você não consegue ver. E você tem que fazer aquilo. Estão me entendendo? É isso que ele faz, ele coloca coisas que afasta você daquilo que está trazendo o bem para você, daquilo que está trazendo solução para a sua vida. Então, o que a gente faz numa hora dessa? Você vai ter que buscar mais Deus, porque ele vai abrir essa porta para você. Ah, não, mas eu quero. Eu quero continuar indo na igreja. Estou dando esse exemplo, vamos dizer. Eu quero continuar indo na igreja, eu não vou deixar de ir na igreja, nada vai me impedir, vamos dizer. E vou orar, Senhor, você me deu essa condição e eu recebo. Você me deu essa condição. Porque você mandou congregar, que está escrito. Então, agora mesmo eu confesso a minha condição de que você arrumou o jeito para eu ir. E vai todo dia orando na presença de Deus. Você vai. Algo maravilhoso vai acontecer e você vai chegar na igreja. Maravilhoso. Melhor do que se você arrumasse um jeito de sair daquela situação para ir à igreja. Um dia você ia conseguir, o outro você não ia, e depois você não ia mesmo. Isso é falta de humildade. As pessoas pensam que ser humilde é andar de chinelo de dedo, carroça lá, né, no estacionamento, com o burrinho, entendeu? Não é isso que é humildade, gente. Pô, todo mundo tem carro. Você tem carroça com um cavalo? Você está nessa época ainda? Você está mal. Não é isso que é humildade, gente. Humildade é você se submeter a Deus com o seu problema. Ele vai resolver. O que você precisa? Pô, o cara fala do emprego. Ele ficou 20 anos numa empresa, diretor de uma super multinacional. Quando ele saiu de lá, já tinha quase 50 anos. Nenhuma empresa desse país queria contratá-lo. Nenhuma. Por causa da idade. Nem com o currículo dele não servia. Mas ele foi submeter a Deus e falar, você vai resolver isso. Ficou tempos a sós com Deus orando. Ficou tempos a sós. Tempos. Largou de fazer outras coisas que ele fazia para ficar tempos a sós com Deus. Ele foi chamado não por uma empresa, mas por várias e escolheu o que ele quis, veio para a mão dele. Por quê? Deus que fez. Estão me acompanhando? Não adianta você querer resolver as coisas com a sua força. Isso é arrogância. Isso é orgulho. Deixa Deus. Vai buscando, vai buscando. Ele vai resolver a sua vida. Então ele diz aqui, não andeis ansiosos, mas através da oração, se entrega a Deus, entrega o seu problema a Deus. Oração, estão me ouvindo? Tem que orar. Mas não é assim, Deus faz isso, Deus vai lá. Deus... Não é assim, gente, que se ora, vocês estão careca de saber como é que ora. Ora em línguas, confessa a palavra, agradece a Deus, porque ele fala ação de graças. Ação de graças. O você já fez, está escrito. Eu dei o exemplo da igreja. Ah, não dá mais para eu ir na igreja, porque agora me aconteceu isso. Eu tenho agora todos os horários que a igreja está aberta, eu tenho esse compromisso que veio para a minha vida, é de vida ou morte, eu não posso parar, sair dessa. Mas então você vai falar, obrigado, Pai. Eu quero ir para a igreja, você me deu a condição, porque está escrito que é para eu congregar. Não é para eu me afastar da igreja, então você já deu a condição para eu chegar lá. Por isso, diabo, você sai dessa situação da minha vida. Jesus, o Senhor deu uma solução para isso, por isso eu te louvo. Você espera que a solução vai vir. Seja a área que for da sua vida. Nada é empecilho para você andar com Deus. Você é o empecilho. Só você. Nem o diabo. Ele tem que sair. Estão me acompanhando? Então, através da oração, nós vamos entregar a ansiedade. Então, a ansiedade é um espírito maligno. Não é para ter ansiedade, ok? Não, porque falou isso, porque vai falar aquilo, vai acontecer isso, não vai acontecer nada. Não vai. Deus está com você. Vê Salmo 34, um instantezinho. E depois nós vamos passar só para mais um versículo e pronto. Salmo 34, versículo 2. Estão me acompanhando? Ô, gente, faz favor de pôr esse fardo em cima de Deus. Ele resolve. Apareceu uma doença, o outro ficou desempregado. O outro está com aquele problema, o outro não sei da quê. Gente, por isso que as pessoas não dormem, começam a carregar peso, medo, fica ansioso, fica doente, com mil coisas. Tá valendo? Peraí, tá um problema lá dentro da sua casa? Ninguém quer orar a hora, você só. Aprende você a entrar na condição de Deus, na presença dele, e começa com... Isso aqui não dá mais pra ficar desse jeito. O que é que pôs a sua vida de perna pro ar? Nem nada pra pôr a sua vida de perna pro ar. Nada. Não deixa isso ficar eternamente. Amém? Começa a orar e começa a confessar a palavra e receber a condição de Deus naquela situação que está tudo errado. Vai mudar. Você está deixando. Isso chama-se ansiedade. Então veja versículo 2 de Salmo 34. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Amém? A minha alma, ela também vai louvar a Deus. Ela não vai ficar escutando o diabo, não. Ela vai louvar a Deus. Por isso, quando a gente ora, precisa prestar atenção. A alma, ela tem três atributos, que é o quê? O intelecto, a razão, tá? Tem a vontade própria, quero ou não quero, vontade própria. E tem as emoções. Então, esses três atributos são muito fortes, porque a alma é algo muito forte, poderosa, tá? Só que o diabo age nessa área, no nosso espírito ele não entra, ok? No nosso espírito ele não entra. E a oração em línguas vem da onde? Do nosso espírito. Ele não pode destruir e fazer confusão com essa oração. Não pode. Ele age na mente. Então a nossa alma tem que aprender a louvar o Senhor. Tem que louvar o Senhor. Tem que louvar. Quando você estiver louvando, louve mesmo. Prestando atenção. Aceitando aquilo que a palavra de Deus está falando, se colocando naquela condição, ela vai transformar você. Essa situação da sua vida. Para que, que você está carregando isso? Quanto mais fardo você carrega, mais problema vai acontecer na sua vida. Passa de um para outro, já ouviu essa? Acabou um, começa outro, nem acabou, está atropelado, uma coisa em cima da outra. Porque está carregando fardo, está ansioso. Isso é pecado, isso é diabo, está carregando diabo. Jesus já morreu lá na cruz com isso, ok? Então, ó, gloriar-se-á no Senhor a minha alma também, amém? Os humildes o ouvirão e se alegrarão, os humildes. Então, quem lança a sua ansiedade sobre Deus é pessoa humilde. Você não é capaz de resolver o seu problema, eu não sou. Nós não somos. Nós usamos a nossa razão para resolver todos os problemas. Deus não quer. Deus não quer. Então isso não é humildade, isso é soberba, orgulho, vaidade, pessoa vaidosa. Pessoa vaidosa não é aquela que usa um colar, um relógio, não. Pessoa vaidosa é aquela que não se submete a Deus. Você pode estar sem adereço algum e você é muito vaidoso. Terrível, isso é horrível, hein, gente? Por isso que eu falo, não é chinelo de dedo que faz você ser simples, humilde. Não, não, é o que você é dentro de você. Deus só age dentro do nosso coração. Deus só olha para o nosso íntimo e não é para a nossa aparência. Vocês sabem disso, né, gente? Não é o que os olhos humanos veem é que realmente cada um é. O que cada um é o que é dentro de si, o que Deus vê. Então se humilha diante dele, gente. Seja humilde, deixa ele resolver o seu problema. Você está cansado, você está aflito. Você está querendo solução? Claro, todo mundo aqui quer solução. Mas quem vai resolver é Jesus. Creia. Esteja na presença dele, comece a orar, comece a confessar. Você vai ter fé, vai acontecer. Então ele disse que a alma vai glorificar, vai louvar a Deus, porque os humildes, né, eles ouvem Deus e eles se alegram, porque a situação da vida é resolvida. Agora você quer ver uma coisa? Outra coisa? Que é esse negócio aí? Jeremias capítulo 24, versículo 11. Nós conhecemos também essa palavra, mas a gente não está atenta a ela. Deus não falou que é para atentar a palavra? Fique atentos à minha palavra. Ouçam a minha palavra, sigam a minha palavra. A gente conhece todos os versículos, mas nós não estamos seguindo nada. As pessoas não estão seguindo nada. Por quê? Porque não estão indo na presença de Deus orar, entregar os seus fardos. Qual que é o problema que está envolvendo você? Você não está entregando ele para Deus. Você não está entregando. Por quê? Porque você não está ouvindo a palavra de Deus. Você não está se humilhando. Muitas vezes o nosso problema é com relação ao que as pessoas pensam. Gente, isso é uma cor, isso daqui é total falta de andar assim, nem um pedacinho assim, ó, do amor de Deus. Porque quando você está andando nesse amor de Deus, não faz mal que você está falando mal de mim. Não faz mal que você está pensando contra mim. Sabe por quê? Isso não altera o que eu estou olhando para você. Isso não é demais, gente? Isso é o máximo. Isso é o máximo. Vocês estão me acompanhando nisso? Você tem paz. Por que você tem paz? Porque você lançou a ansiedade e o fardo sobre Jesus. Você sabe fazer isso. Não é legal, gente? Vai aprender isso. Isso é o máximo. Puxa, aquelas pessoas, ó, um tanto, nem estão falando mal, não gostam de mim, não fazem isso. O que, que eles estão pensando? O que que... Deixa, e daí? Mas quando vem, é pausa, não tem importância. Eu não sou. O que vale é o que cada um é. Deixa os outros para lá. O que está pensando, o que não está fazendo, o que devia de fazer. Deixa. Não vamos carregar nada. Ninguém vai mudar ninguém, gente. É o livre-arbítrio. Deus sabe fazer. Então, com a oração, nós vamos ter sossego. Descanso é muito bom. Se levantar com sossego. Pô, a pessoa não fez o serviço. Ah, deixa para lá. Não fez, amanhã faz, outro dia faz. Aí não sou eu que vou fazer. Não cabe, não me compete. Então, você entende? A gente começa a ficar muito aflito. Isso é ansiedade. É querer resolver as coisas. Querer ser Deus. Deus é Deus. Deus não tem aflição. E ele não erra. Isso que é legal. Então, se eu estou orando e ele não erra, ele está agindo. Vai acontecer o que é bom para mim. Enquanto eu estou aflita, eu estou seguindo o diabo. Ele que está me dominando. E ele está acabando com a minha vida. Mas ele vem, gente, igual um relâmpago, igual um trovão, igual uma tempestade. Todo mundo sabe o que é isso. Você fica assim, nossa, você fica desesperado, sabe, né? Ou só eu que sei isso? Não, você fica desesperado. Eu falo com você assim, ai, coitada, é mesmo, né? Aí eu falo, ai, coitada, é mesmo, né? E daí, gente? Não, vamos ver se a gente resolve. Mas ninguém vai resolver nada enquanto esse horror não sair de dentro. Não é legal quando esse horror sai? Você está tranquilo. Não é que você não está fazendo nada. Você está assim. Você está confiando em Deus, esperando nele. E você está em paz. Em perfeito equilíbrio. O diabo não pode destruir você. O que ele está fazendo, aquilo que ele está tentando lá, já vai cair por terra. É demais isso. Então, o que importa é o que Deus pensa. Espera aí, o que, que Deus pensa de você, meu irmão? Ele pensa, eu te amo. Você é meu. Eu já te dei tudo. Eu te dei sucesso, eu te dei prosperidade, eu te dei saúde. Eu cuido de você, eu estou com você agora. Está horrível, eu estou aqui junto. Mas deleite-se em mim, fica comigo. Eu vou tirar você dessa situação. Não se preocupe. Ame, perdoe. Tenha paz. Tenha paz com todos. Eu gosto, sabe o que Deus fala muito comigo? Para mim, senão eu não podia estar na liderança, queridos. Não podia. Deus fala direto e se você quiser ouvir, você ouça. Olha, o que depender de você, tenha paz com todos. Ele fala isso assim, ó, tipo, num tom. Num bom tom. O que você acha que eu estou fazendo? Estou seguindo. E se você não está ouvindo nada disso? Poxa vida, então você não está na presença dele. É assim que Deus vai nos curando, nos transformando. Você não está fazendo nada para mim? Então, ah, que raiva. Não, que é isso. Não está fazendo nada para mim? Que bom, o que você quer? Eu posso fazer alguma coisinha para você. Eu nem estou precisando que você faça nada. Deixa para lá, Deus está fazendo. Ele vai estar fazendo, ele vai. Qualquer coisa ele vai fazer. Não é legal, gente? Precisamos saber o que Deus pensa. Você precisa saber. Deus não vai falar assim, ô, cara de pau. Quem mandou? Você vai ver o que eu vou fazer com você. Ah, está excluído. Deus nunca pensa isso, gente. Deus é sublime, é superior. Ele está acima. Então, a gente é errado nesse ponto. De deixar esses espíritos atormentadores. Ninguém me falou bom dia. Não me deixaram ir lá para fazer isso. Aqui que era o meu lugar, não posso. Ninguém está me querendo. Ah, ninguém está me querendo? Que pena. Mas já eles vêm aqui, eles vão ver que eu estou querendo eles. Aí a máscara cai. Deus está me querendo. Ele me dá o que eu preciso. E eu não estou com raiva. Isso não é bom? Gente, nós temos que crescer. Está na hora. Olha isso, 29, versículo 11. Deus está falando, Deus. Fazer que nem o pastor dele, assistiu o filme Os Dez Mandamentos, eu sei a voz de Deus. Tinha lá que fazer a voz de Deus, né? Eu é que sei. Será que era assim que Deus falava? Sei lá, meu. Suponhamos. Ele que está falando. Eu é que sei que pensamentos tenho a seu respeito, amigo. Meu filho, você quer saber o que, que eu penso de você? Por que, que você está bronqueada, senta numa sala, tem 10 falando e eles param de falar? Ah, que pena. Vim atrapalhar? Oh, que peninha. Ah, mas já essa situação muda porque eu não estou nessa. Aí muda tudo, fica tudo em paz, feliz, contente. Por quê? Pode morrer de falar. É mesmo? Mas se isso não ataca lá dentro, não é legal? Não fiquei nem um pingo enfurecida. Deixa pra lá. Que pena que você não gosta de mim. Ah, Deus gosta. Isso não é teoria não, gente. Se eu não estiver aprendendo isso, eu não posso subir aqui. É sério. Eu aprendi isso lá na minha casa. Comecei lá. Você tem que começar lá na tua casa. Não queira só que as pessoas façam isso para você, não é você que tem que começar a fazer. Que família que você tem que começar a amar? A tua, querido. Eu vou amar a minha, você ama a tua. Quem é chato lá? Você que tem que começar a mudar. Ninguém é chato, eu sou chata. Ok? Você que tem que mudar, exigir as coisas dos outros, vai para lá. Não anda ansioso com isso. Deixa para lá, você vai aprender a andar no amor de Deus, tudo vai mudar. Deus falou, eu é que sei o que eu penso a seu respeito. Olha, sabe o que eu penso de você? Eu penso assim, de paz. Não coisas ruins, malignas. Eu não penso, não. Deus está falando, eu só penso coisas de paz. A seu respeito. Então, quando Deus pensa de mim ou de você, ele não está assim, ah, você vai ver. Não, é isso que não. Ele não pensa nada maligno, só de paz. Então é esse pensamento que nós vamos ter que receber de Deus para termos com relação aos outros. No trabalho, porque a gente vive no meio de gente que não está nem aí, gente rancorosa, cheia de inveja e mil coisas. Como que você vai lidar com esses diabos aí, gente? Você tem que ser superior. Você não pode se contaminar com essa gente. Né? Então Deus diz que se pensa coisas de paz. E ele diz, para vos dar o fim que desejais. Você está esperando algo bom para te dar essa coisa que você está esperando. Por isso que ele pensa de paz. Então, como que nós vamos receber as coisas, as mudanças, as bênçãos? Tendo pensamentos de paz. Não ficando ansioso, porque ansiedade é espírito maligno, é diabo. Você pode ver, se você está ansioso, aquilo te dá um... Você fica irrequieto, você não para... Você anda para lá e para cá, você vai fazer alguma coisa, você, né? Você precisa de algo para amenizar um pouco, que é um ataque. Agora, se você está em paz, você está aí tranquilo, está sossegado, passou o dia, foi legal. Amanhã é outro dia. Gente, o dia de paz, o dia de sossego, nossa, não tem fardo. Puxa, acabou a segunda-feira, eu nem vi. Não é que eu corri muito, foi tão de paz. E assim cada dia. Estão me acompanhando, gente? Nós vamos mudar, vamos buscar isso, vai orar, fica lá um pouco com Deus. Ele falou assim, olha, tudo vai ser resolvido através da oração. Você vai começar a saber o que Deus pensa de você. E você vai vencer o diabo. Domínio próprio. Pode sair, diabo, cai fora com essas mentiras da minha cabeça. Eu não aceito. De jeito nenhum, não vou carregar. Porque conforme o ataque é um peso à sua vida. Você não está contente. Eu já andei muito assim, gente, e atormentava os outros. O diabo me atormentava e eu atormentava os outros, coitados dos outros. Eu achei melhor eu ir buscar Deus, ficar quieta lá, enfiada, e eu mesmo comigo lá, me virando, eu tenho que sair desse baú aqui, cara. Eu vou sair dessa. Eu não quero mais isso pra minha vida. Quero ficar sossegada, não quero saber. E era, gente, um terror. Eu comigo, e os diabos, e eu, mais comigo mesmo. Não, eu tenho que vencer isso. Então eu fui buscar. Senão eu não podia estar aqui, gente. Já imaginou se eu começasse a brigar com o pastor dele? Ia ser lindo, né, gente? Ele ia falar assim, ô bebê, vai orar, vai. O que você quer? Já vai acabar esses negócios. Se você está responsável por isso, está nessa situação, você vai acabar, você não está vendo? E eu ia ficar com vergonha? Claro que ia. Ele ia falar, você não está com nada. Ai, ai, ia ser duro, né, gente? Tá valendo, queridos? A gente tem que sair da onde está, tem que buscar paz. Você vai ver, o seu trabalho vai melhorar. Se um casal, marido e mulher, está em guerra, né? Então, o que está achando, vai buscar Deus, começa a orar, a guerra vai acabar. Por quê? Essa pessoa que foi buscar Deus já não aceita mais guerra. No trabalho é a mesma coisa, na amizade, na igreja, enfim, qualquer área. Nos relacionamentos, na amizade, seja o que for. Precisa ver que é diabo, ok? Mas a gente não vence assim, ah, amanhã, não tem a segunda-feira, o dia da segunda? Tudo nós vamos fazer na segunda, mas não chegou essa segunda ainda. Não existe no calendário ainda, né, gente? Mas não é assim, eu vou. Não é assim, ah, se fosse não, só de promessa de boca, né, gente? Nós éramos tudo, né? Mas não é. É uma mudança de caráter, uma mudança de íntimo, que você venceu o que você era de errado para ser aquilo que Deus é. Nós temos que vencer, nós temos que mudar. Quando muda, mudou, acabou. Ok? Então vamos buscar Deus, se for preciso, uma temporada mais assim, intensa, buscando Deus. Eu vou agora, esse mês inteiro de fevereiro, eu vou buscar Deus. Vou buscar Deus esse mês. Eu vou me enfiar lá, eu não vou fazer nada. Às vezes a pessoa fica fazendo jejum de comida, não sei o quê, mas não faz se separa de tudo para ficar só orando. Isso é muito importante. Vai, faz as suas obrigações e busca Deus. É muito importante buscar Deus. Você vai ver que você vai mudar, você vai ser abençoado, o dinheiro vai chegar, você vai ter bom relacionamento, você vai ter paz, você vai ter segurança, a sua vida vai melhorar. E quando uma pessoa olhar para você e falar assim, nossa, isso é uma coisa boa. Claro, eu tenho a paz de Deus. Valeu, queridos. Toda glória a Jesus por essa palavra.